Uma boa noite a todos. Cumprimento os vereadores, vereadora que se faz presente. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimento também as pessoas que estão aos seus lados aqui em Buritis nos ouvindo nesse momento e também o pessoal do meio rural e cidades vizinhas também que irá nos acompanhar nesse momento. Convido nesse momento a vereadora Cibele Freitas para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Neste momento vamos agradecer a Deus, né, por mais um dia. Pedir a Ele que nos abençoe e nos oriente sempre em nossas decisões em prol do nosso povo. E convido a todos que a gente possa rezar um Pai Nosso como Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Faguinho da Padaria.
Presente.
Flávio Galvão.
Presente.
Geudo da Mariquita.
Geudo é vereadora. Vânia tá chegando aí, vereadora Sibeli.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereadora Ozanã.
Presente.
Vereadora professora Sibeli, presente. Vereadora Vânia, também já se encontra aqui. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 7 vereadores e justificada a ausência dos vereadores Wendel Durães e Nilvia Prisco. Presidente Albertino Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Cibele apresentou indicação sem número de sua autoria. Vereador Branquinho apresentou o requerimento sem número de sua autoria. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereadora Cibele explicou que, como vereadora na Câmara, não é obrigada a fazer prestação de contas, porém, a mesma fará todo início do mês, para que se tenha mais transparência sobre os gastos. Falou ainda sobre as pequenas cirurgias que acredita que ainda não estão sendo feitas por falta de recursos, porém afirma que houve algumas emendas impositivas destinadas para essa finalidade e que a população precisa que essas cirurgias sejam retomadas. Sobre a iluminação pública da Avenida Paraná, falou também sobre a iluminação pública da Avenida Paraná e em demais ruas do município. Cobra do Executivo que fiscalize e dê manutenção nas luzes dos postes. Vereador Branquinho fala sobre a multisseriação de escolas rurais, demonstrou sua preocupação com essa modalidade, pois não é benéfico para a comunidade escolar. Destaca que durante o período eleitoral, muito se prometeu em relação às escolas rurais e que pouco foi cumprido, e que diante disso os alunos estão sendo prejudicados. A alegação de que a multisseriação traz economia não procede e a escola na zona rural deve ser fortalecida. O vereador deixou toda a sua indignação com tal decisão e se opõe a ela, pois enfraquece o ensino e a própria comunidade escolar da região. O vereador Geudo informou à população que a Emater está doando feijão e que os que interessarem devem comparecer até a Emater. Esclareceu ainda que é uma doação do Estado e que a Prefeitura só auxilia na distribuição dos grãos. Porém, o recurso é todo do Estado. Afirma também que é contra a multisseriação e solicitou aos responsáveis a reavaliação dessa decisão. O vereador Ozanã parabenizou todas as equipes que participaram do torneio de futebol e informou que a final será na quarta-feira e pleiteia junto ao município uma arquibancada para o campo de futebol, para que os torcedores possam ter mais conforto para participar do evento e pede aos demais vereadores apoio a esta reivindicação. O vereador Flávio informou à população que existe um programa do governo federal que estará trocando as antigas antenas parabólicas por antenas digitais. Caso alguém tenha interesse, procurar o seu gabinete. Informa que ficou decidido que haverá uma audiência pública que ocorrerá no dia 3/3/2023, no plenário da Câmara, para tratar sobre o projeto de lei 03/2023, de autoria do Executivo, e convida todos os servidores públicos. O vereador Fagner afirmou que é contra a multisseriação das escolas, pois fica difícil 9 professores darem aula para apenas 4 alunos, que várias pessoas estão se empenhando em buscar mais alunos para que não seja preciso multisseriar. A vereadora Vânia reforçou o convite para a audiência pública para tratar sobre a recomposição salarial dos funcionários públicos e afirmou que somente foi decidido ter essa audiência pública pelo fato de que não há diálogo com o Executivo e que por diversas vezes foi tentado a agenda com a administração, porém sem retorno. Colocou-se à disposição para buscar recursos para construção de quadras e melhoria das existentes. Porém, se preocupa, pois já tem vários recursos já conquistados para serem feitas as obras no município, como cobertura de quadra, construção de capela e alojamentos, pois o Executivo não executa o recurso. Segunda parte, única discussão e votação do veto total número 03/2023. Veto total por ilegalidade e razões de interesse público à proposição de lei número 33/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no portal da transparência da lista de pacientes do município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia Araújo, de Souza Lemos. Veto de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador professor Branquinho não, Faguinho não, Flávio Galvão não, Geudo não, Ozanã não, Cibele não, Vânia não, veto rejeitado por 7 votos nenhum pela manutenção. Única discussão e votação do veto total 04/2022. Veto total à proposição de lei número 34/2022. Cria o Fundo Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, Fundo Estradas e dá outras providências. Veto de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador professor Branquinho, não. Faguinho, não. Flávio Galvão, não. Geudo, não. Ozanã, não. Cibele, não. Vânia, não. Veto rejeitado por 7 votos e nenhum pela manutenção. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 001/2023. Concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificada número 001 ao projeto de lei número 002/2023, que modifica os artigos 1º e 2º do PL número 02/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 002/2023. Revisa os subsídios dos agentes políticos de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2023. Revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores de autoria da mesa diretora. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 001/2023. Segundo turno. Adiciona dispositivo ao artigo 2º do projeto de lei número 44/2022. Emenda de autoria dos vereadores Ozanã Joaquim e Wendel Durães. Emenda rejeitada por 4 votos contrários, 2 favoráveis. Segunda discussão de votação, projeto de lei número 44/2022, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado de diretor e da função de confiança de vice-diretor das unidades escolares do município de Buritis. Conforme previsão contida dos incisos do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Flávio Galvão, aprovado por 5 votos favoráveis e um contrário. Primeira discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 01, de 22 de fevereiro de 2023, susta a aplicação do caput dos artigos 2º e 3º do decreto do Executivo Municipal, número 1703, de 8 de fevereiro de 2023, que regulamenta o pagamento de gratificações, o pagamento de insalubridade e o pagamento de incentivo rural. Projeto de decreto de autoria dos vereadores professor Branquinho, Flávio Galvão, professora Cibele e Vânia Araújo. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento 001/2023. Requer ao prefeito municipal a prestação de contas de todos os gastos com as festividades do Carnaval 2023, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única votação do requerimento 002/2023, que requer ao prefeito municipal que informe ao Poder Legislativo o valor gasto na contratação do cantor Neto Gasparzinho e quais medidas foram tomadas diante da não apresentação no Carnaval de Buritis. De autoria da vereadora Vânia Araújo, de Souza Lemos, aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 002/2023, que seja enviado projeto de lei pelo Executivo Municipal com o objetivo de regulamentar, no âmbito do município de Buritis, acerca das atividades, obrigações, direitos e garantias dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, de autoria do vereador Albertino Barbosa da Silva. Aprovado por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Tempo de liderança. Vereador Geudo, líder do PTD, agradeceu a todos os servidores presentes e disse que a mobilização da audiência pública já surtiu efeito, pois o Executivo sinalizou reunião com a classe. Agradeceu aos demais e se colocou à disposição de toda a população. Coro de encerramento. Constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara. Sala de sessões, 27 de fevereiro de 2023.
Só para comunicar com a Albertina, o vereador professor Branquinho. Brincadeira, tá, gente? Ó, dando sequência, com a palavra a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Edital de convite para todos os servidores públicos do município de Buritis para participarem da audiência pública no dia 3 de março de 2023, às 6 horas, na Câmara Municipal. Ofício do Gabinete do Presidente, número 003, da Presidência da Câmara, solicitando do Executivo a liberação do duodécimo do Poder Legislativo. Correspondências recebidas. Ofício 64/2023, do Presidente do Conselho Municipal de Turismo, convidando para a inauguração do CAT, Centro de Atendimento ao Turista, a primeira Feira Turística Cultural da Agricultura Familiar, e para a primeira exposição de carros, motos e bicicletas antigas. Ofício SMS 163/2023, da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando empréstimo do auditório da Câmara. Ofício CMS 158/2023, do presidente do Conselho Municipal de Saúde, solicitando sessão do plenário da Câmara para a realização de conferência municipal de saúde. Edital de convocação do Sindiburi, convocando os sindicalizados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 3 de março de 2023, às 17h45, na Câmara Municipal. Convite do presidente do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, para participarem do evento Distribuição de Sementes de Feijão no dia 3 de março de 2023. Solicitação de convite 02/2023, da responsabilidade pela Sala Mineira, solicitando empréstimo do plenário da Câmara Municipal para reunião com lideranças. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de apresentar a indicação sem número que sugere ao Poder Executivo e Secretaria competente que seja instituída a Semana de Incentivo à Adoção, a ser comemorada anualmente na semana que antecede, no dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. Que seja feito divulgações nas redes sociais, carreatas, palestras de incentivo à adoção, publicidade sobre os procedimentos para adotar, campanhas educativas nas escolas, juntamente aos órgãos da Ação Social e Conselho Tutelar. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar, presidente, projeto de resolução sem número que cria a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Buritis. Apresentar também um requerimento sem número que requer ao presidente da Câmara Municipal de Buritis que realize a cerimônia de entrega de títulos Mulher Destaque e da Lina Fonseca, na sessão legislativa da 15ª Legislatura, no dia 30 de março de 2023, no horário e local que menciona. E apresentar também um requerimento sem número que requer da Secretaria Municipal de Saúde que informe a esta Casa de Leis a adoção de medidas para apuração de óbito de paciente ocorrido no âmbito do Hospital São Lucas, no dia 4 de março de 2023, tendo como paciente a senhora Josenilce Costa Monteiro. E também pedir à secretaria que emita uma nota de pesar à família enlutada da senhora Josenilce Costa Monteiro, lamentando o nosso mais profundo pesar pelo ocorrido no dia de sábado, 4 de março de 2023. Eu muito obrigada e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Excelentíssimo presidente, gostaria de apresentar o requerimento número 04 de 2023. Requer ao prefeito municipal que envie ao Poder Legislativo cópia do demonstrativo de movimentos do número 2 da tesouraria, ficha que consta a respectivos saldos de todas as contas bancárias da Prefeitura Municipal de Buritis. Refere ao período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. Devolvo a palavra, senhor presidente. No momento adequado, estarei falando a respeito do requerimento. Muitíssimo obrigado.
Declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Boa noite a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, como todos nós sabemos, né, no dia 1º de março, Buritis completou 60 anos de história. História essa feita por um povo acolhedor, sonhador, guerreiros e de alma transparente. Verdadeiros urucuianos que, como eu, amam, respeitam e sonham em dias cada vez melhores para o nosso povo. Então, que cada um de nós que amamos essa terra abençoada, continuemos progredindo a cada dia que passa. Parabéns à nossa amada Buritis, desejo bênçãos do Divino Pai Eterno, à nossa cidade, às nossas famílias e ao nosso povo, toda a minha gratidão. Senhor presidente, recebemos uma ótima notícia essa semana, né? Que o castramóvel da Aminor estará mais uma vez de volta em Buritis. a partir do dia 7/3/2023, e estará fazendo aqui os pré-cadastros no dia 28/2, e serão realizados na Rua Paraná, número 496, no bairro Centro, lá na Vigilância, de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde. Animais saudáveis que podem ser castrados, de 6 meses a 8 anos. Cães, cadelas, gatas e gatos. Não podem ser castrados animais do focinho achatado e nem fêmeas que estejam no cio ou que estejam amamentando. As vagas são limitadas e as castrações são gratuitas. Esperamos que a população não perca mais uma oportunidade de castrar gratuitamente seus peludos. A Minor, juntamente com os municípios mineiros, atendendo a causa animal. Castrar o seu animal evita ninhadas indesejadas e abandonos e também maus tratos, que é o que mais que a gente tem visto no nosso município. São abandonos, né, de cães e gatos. E nessa noite, na pessoa do Elmo da garagem, gostaria de agradecer seu empenho na questão do carro para atender o órgão do Conselho Tutelar. O Uno foi novamente entregue ao Conselho e eu não poderia também deixar aqui de agradecer todo o setor da administração, também o setor da ação social, em especial a nossa promotora da comarca de Buritis, que se empenha, né, em prol das nossas crianças que vivem em vulnerabilidade. Este veículo, senhor presidente, vem ser uma ferramenta dos conselheiros tutelares na garantia dos direitos humanos das crianças e adolescentes. E é fundamental para o atendimento 24 horas do conselho. Esse carro ele vai ficar 24 horas à disposição do conselho. É o que nós esperamos, né, Flávio? E quero agradecer aqui o empenho de todos os colegas vereadores, né, que junto comigo lutou pela causa na questão do carro do conselho. Né, hoje foi um dia muito intenso, né, recebi algumas demandas importantes para que sejam resolvidas. Peço aqui à secretaria competente, ao Poder Executivo, que seja tomada providência sobre a questão novamente da Avenida Paraná, no bairro Veredas. Lá está muito escuro. O escuro do outro lado tomou conta. Cobrar também sobre a situação que está novamente o campo do Veredas. A situação lá está crítica. O mato novamente tomou conta do local. Apresentamos aqui nessa casa indicação, junto à vereadora Vânia, para que fosse construído naquele local uma Vila Olímpica. Fomos atrás de todos os atletas que são os proprietários daquele campo. E junto com eles, né, a gente apresentou uma indicação aqui. Até o momento, não foi atendido a indicação que a gente colocou aqui em prática. Então, gostaria de cobrar também da secretaria competente sobre as aulas de hidroginástica. Se já houve o retorno, quais são os horários, quem vai ser o professor, qual local que vai acontecer as aulas, porque a gente tem também recebido essa demanda, porque há 2 anos atrás eu era a professora de hidroginástica, então eu estou sendo procurada o tempo todo pelos alunos que necessitam dessa atividade. Também gostaria de cobrar sobre a questão da piscina, lá do centro de reabilitação. Ali é um local que vai funcionar somente, eu acredito, para hidroterapia, porque a piscina é muito pequena. Só que, porém, a piscina está lá parada, sem funcionamento. Então, a gente espera, né, que o governo possa, o mais rápido possível, colocar em prática, porque piscina parada não é muito bom, não. Né? A dengue está aí, alastrando no nosso município. E, na oportunidade, também gostaria de parabenizar, né, a prefeitura, todos os envolvidos aí pela festa de 60 anos do município. Eu consegui ver através das redes sociais, assistir o empenho de cada um. Aproveitando, gostaria de falar sobre os parquinhos instalados aqui na Cazengue e também lá na Praça 7 de Setembro. Primeiramente, pedir o apoio dos pais sobre olhar suas crianças, com muita atenção, até porque foram instalados em calçadas. E o correto, esses brinquedos eles têm que ser instalados em areia. O perigo é um pouco constante, né? No meu ponto de vista, tinha que ser areia, mas eu conversei com o secretário de esporte, ele optou por ser calçada. Né? Então, quero ressaltar aqui que existem algumas crianças acima de 12 anos que estão brincando nos brinquedos. E se continuar, daqui uns dias a gente não vai ter brinquedo. Vai acontecer igual a academia do bairro Veredas. Vai ter que fechar e desinstalar. Esses brinquedos, eles são próprios para crianças até 12 anos de idade. Acima de 12, o peso, os brinquedos não resistem. Daqui a pouco a prefeitura vai ter que fechar e as crianças vão ficar sem os brinquedos para brincar. Então, é um conselho que eu estou dando. Os pais que têm crianças acima de 12 anos, nos brinquedos da Praça 7 de Setembro e da Cazengue, essas crianças acima de 12 anos, elas não podem brincar nos brinquedos. Né? E também, para finalizar, senhor presidente, agradecer mais uma vez e pedir também a Deus que abençoe cada um de nós, dando uma boa noite a todos no nosso município. Devo a palavra, senhor presidente.
Agradeço, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui do plenário da Câmara Municipal e os que nos acompanham pela Rádio Clube FM. Bom, também não poderia deixar de parabenizar Buritis, né, todos os buritizenses, pela passagem do 60º aniversário da nossa cidade. A cidade, ela não se faz sozinha, a cidade se faz com os cidadãos, com as pessoas que residem aqui. E desde as famílias tradicionais que chegaram primeiro, que fundaram, tanto quanto as famílias que chegaram depois e que constroem, nos ajudam a construir Buritis, os nossos parabéns, né, e que Buritis tenha muitos e muitos anos cada vez mais desenvolvendo e cada vez mais propiciando uma melhor qualidade de vida para todos nós. Penso que poderia ter havido uma comemoração mais ampla, mais maior, mais festiva realmente, mas já fiquei feliz com algumas inovações, a questão da feirinha lá na rua, a exposição de carros antigos, de comidas típicas. Então, isso já são inovações que certamente aí acredito que vão integrar aí os nossos calendários. E da mesma forma, também parabenizar todas as mulheres, as colegas vereadoras, as mulheres que estão aqui presentes, e por intermédio delas, parabenizar todas as mulheres que na quarta-feira, dia 8 próximo, né, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, e sem elas, né, o mundo não seria tal qual é hoje, não teria essa qualidade que tem hoje. Então, parabéns a todas as mulheres e meu muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Agradecer o vereador Zanã pelas lindas palavras. Cumprimentar também a todas as pessoas que se fazem presentes neste plenário, na pessoa da Gláucia, do Eltinho, que honrosamente se faz presente. E cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela rádio Clube FM com uma boa noite. De igual forma, dizer também que na quarta-feira, dia 8 de março, é Dia Internacional das Mulheres, e essa vereadora não poderia deixar de registrar a nossa homenagem a todas as mulheres de nossa cidade, estado e país. Dia 8 é marcado pela história de luta por direitos elementares que, à época de sua criação, representava a busca pelo direito ao voto feminino. Atualmente, para além da comemoração, a ideia é provocar reflexões e mudança na sociedade mundial. Assim, na maioria dos países, nessa data, realizam-se conferências, debates e reuniões com o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, até extirpar o preconceito e a desvalorização que ainda existem, mesmo com todos os avanços, com situações de salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muitas foram as conquistas femininas, mas ainda é necessário que muita coisa mude e que políticas públicas sejam reforçadas, assim como o investimento na educação das crianças e adolescentes, com foco na valorização da mulher e igualdade de gêneros. Acredito na integração plena e verdadeira de homens e mulheres na vida familiar e profissional. Luto e acredito que a cada dia chegaremos mais perto da valorização de ambos os gêneros, onde todos exerçam o papel de cidadão, pensador, participativo e construtor de uma sociedade mais justa e equilibrada. E dentro desse contexto, dizer também que hoje propomos um projeto de lei para a criação da Procuradoria Especial da Mulher no Poder Legislativo, que tem por objetivo garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política, receber e encaminhar denúncias de violências, maternidade, aborto, igualdade de gênero, discriminação contra as mulheres, feminicídios, assédios morais e sexuais, seja no âmbito do poder público, seja no âmbito do poder privado. E espero desde já poder contar com o apoio dos nossos pares nessa matéria tão importante, pois muitas são as dificuldades enfrentadas diariamente pelas mulheres na busca de um apoio. E essa será uma das funções da Procuradoria, pois mais importante do que ter a política pública é ter locais onde a mulher se sinta protegida, locais para acolhê-las e ampará-las, que as mulheres possam vir e fazer uma denúncia e se sentirem seguras e assistidas. Presidente, para finalizar, dizer que agora há pouco essa vereadora, presidente da Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Flávio Galvão e o vereador Geudo, recebemos até ali um requerimento que protocolamos agora há pouco sobre um óbito que aconteceu quanto à senhora Josenilce no dia de sábado. Dizer que a gente lamenta muito, nós não estamos aqui para julgar nenhum médico, né, se isso foi um erro médico ou se não foi, nós estamos aqui para apurar e apoiar não somente a mãe que faleceu, mas como toda a família e aquelas 9 crianças que acabamos de receber agora há pouco em nosso gabinete. Dizer que a gente estará ouvindo e tomando por termo amanhã na Comissão de Saúde, se mais algum vereador quiser participar conosco, essa vereadora, juntamente com o vereador Geudo, que é suplente do vereador Flávio Galvão, estaremos amanhã ouvindo os familiares e também ajudando a encaminhar, né, as denúncias que recebermos, se assim convir, junto ao Ministério Público e Secretaria de Saúde. Se mais algum vereador quiser participar e somar conosco, porque o que a gente, antes mesmo de julgar, Faguinho, o que a gente não pode é continuar recebendo reclamações e denúncias como estas, como já aconteceu outras anteriores, infelizmente, no Hospital São Lucas. E várias têm sido as justificativas. Então, é mais uma denúncia que chega para nós. Então, a gente vai apurar e apoiar e ajudar no que for necessário.
Concede uma parte, vereadora?
Pois não, vereador Flávio.
Infelizmente, a cena que a gente viu aqui no gabinete da vereadora Vânia foi muito triste. Um pai com uma bebezinha recém-nascida, que nasceu agora na sexta-feira. A mãe faleceu no dia seguinte, né, no sábado.
Sim.
O pai está totalmente desequilibrado, triste, está numa situação difícil. Na verdade, são 7 filhos, né, vereadora?
Foi falado 7, mas ela tem mais 2,
Tem mais 2, né? São 9 filhos. Infelizmente, não pôde ser enterrado aqui, teve que levar para o Maranhão. O marido teve que arcar com todas as despesas, são pessoas totalmente humildes. Quero dizer aqui, pedir o apoio dos nobres colegas vereadores para que a gente possa estar ajudando essa família de todas as formas, pedir assistência social para que assista essa família, que está numa situação muito difícil. Devolvo a parte, vereadora.
Ok, vereador. Amanhã a gente está aí para ouvir e encaminhar aquilo que estiver no nosso alcance. Presidente, neste momento é só, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Quero nessa noite também cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero estender os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis, 91,9. Tanto aqui na cidade de Buritis, quanto no meio rural e nas cidades vizinhas também, nos acompanhando nesse momento, pessoal de Formoso, Arinos, né, e outras cidades também nos acompanhando. Sendo breve aqui em minhas palavras, eu recebi inúmeras mensagens hoje, vereador Flávio Galvão, dos servidores da educação, recebi algumas mensagens também dos servidores da saúde, e as mensagens se referem à questão do projeto que concede reajuste ao quadro geral, e também concede reajuste aos professores, dizer a vocês que o projeto foi retirado, o projeto que tinha inicialmente, que se referia a 5% a todos do quadro geral e também ao pessoal da educação. O projeto foi retirado e o prefeito não enviou, que era para ter enviado hoje. O projeto não chegou a essa casa, não tem nenhum projeto nesse momento aqui nessa casa de leis, referindo-se à questão do reajuste dos professores e também o reajuste do quadro geral, né? Houve um diálogo, nós já falamos sobre isso, houve um diálogo lá na prefeitura, uma reunião, o prefeito aceitou receber o sindicato, o Sindiburi, o vereador Faguinho, mas não aceitou receber os demais vereadores e também não aceitou receber representante também, outros professores, ou melhor dizendo assim. E chegou essa decisão de 7% para o quadro do magistério e 6% para o quadro geral. Mas o projeto ainda não chegou a essa casa de leis. Assim que chegar, nós iremos debater esse projeto, as comissões irá debater esse projeto e chegará na melhor decisão, com toda certeza, referente a essa questão. Eu falei hoje nas comissões, assim como mencionei para a vereadora Vânia, o piso vem sendo descumprido aqui em Buritis, né? Não há o cumprimento da Lei 11.738/2008, não se paga o piso e, pelo jeito, não se pretende pagar o piso, né? Falei também com o vereador Wendel Duran sobre essa questão. Nós nos comprometemos a notificar, né? Comunicar ao Tribunal de Contas que essa lei não está sendo cumprida aqui em Buritis e nós faremos isso. Nós vamos notificar realmente o Tribunal, porque isso é inadmissível. Lei é para ser cumprida. Eu disse hoje na reunião aqui pela manhã que parece que Buritis virou um paraíso do descumprimento de leis, né? São várias, são inúmeras leis que nós podemos mencionar aqui, né? Que estão sendo descumpridas, várias e várias leis. Como eu vou mencionar nessa noite também, a lei que garante aos agentes comunitários de saúde e de endemias que eles possam ganhar no mínimo 2 salários mínimos, esse é o piso deles, né? Eu fiz uma indicação, que foi aprovada, vereadora, na reunião passada, agradeço aos vereadores, e exatamente para chamar atenção para essa questão. Eu sempre disse que indicação é uma mera sugestão. Indicação é sugestão. O vereador, quando não pode propor projeto de lei, propõe uma indicação. A indicação é só para você pedir, clamar, implorar, chamar atenção para aquilo, mas não é lei. O prefeito não tem obrigação de atender. Agora, uma lei federal tem que ser atendida, coisa que não está acontecendo, né? Eu vou falar sobre essa questão dos agentes de saúde logo em seguida e vou mencionar também a questão aqui que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele reconheceu o período que foi paralisado durante a pandemia. O período que foi paralisado, que parou a contagem de tempo dos servidores, foi de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Então, esse período estava congelado, paralisado, e o tribunal reconhece. O tribunal, ele aprova a devolução da contagem de tempo para quinquênio, né? Para férias-prêmios e assim por diante. Então, a você, servidor de Buritis, você que é servidor público de Buritis, tanto da saúde quanto da educação, saiba que vocês já podem pleitear, né? Você que tem quinquênio aí que não recebeu, você que foi prejudicado por essa paralisação desse tempo durante a pandemia, o tribunal reconheceu, é lei, né? É lei. Então você faça o seu pedido baseado nessa lei. Caso você tenha dificuldade de achar o parecer, pode entrar em contato com a gente, conosco, que nós vamos estar passando para vocês a decisão do tribunal. Então isso é um dos exemplos de lei que está sendo descumprida aqui em Buritis. Você pode entrar lá na prefeitura, sequer respondem. Sequer diz o porquê, né, que não é acatada essa decisão. Então, a assessoria jurídica da prefeitura que possa realmente olhar essa situação, porque é lei, que possa orientar o prefeito, que também sabe muito bem. Ele sabe muito bem que isso é lei, que foi reconhecido e que não está sendo cumprido aqui em Buritis. Né, que possa atender essa demanda dos servidores tanto da saúde quanto da educação, servidores do quadro geral, vamos dizer assim. Né, quem tem o seu tempo, teve o seu tempo paralisado, tem agora o direito de contar esse tempo para quinquênios, né? Para férias-prêmios e assim por diante. Então, isso é um direito reconhecido pelo Tribunal de Contas. Friso mais uma vez sobre essa questão. Pela ordem. Voltando à questão, pois não, vereador Faguinho?
Já terminou aí? Pela ordem, presidente. Não, pode concluir sua fala aí, logo após eu falo.
Dando sequência, então, aqui a minha fala, né? O vereador Faguinho pediu a palavra, mas nós não terminamos aqui a nossa fala. Eu vou dizer mais uma vez e findar aqui as minhas palavras sobre a questão dos agentes de endemias e de saúde. Então, vocês sabem que eu fiz um compromisso, nós vamos cobrar isso toda a reunião. Eu tenho uma característica comigo que chama-se persistência. A persistência faz coisas difíceis se tornar possíveis, ou coisas difíceis você acha que é impossível acontecer. Nós temos que persistir, nós temos que cobrar, nós temos que insistir, né? Isso incomoda. Falar a verdade incomoda, mas eu vim aqui para falar a verdade. Estou aqui para cobrar e para reivindicar. Assim como nós não concordamos também com a questão dos professores. Nessa noite de hoje vai votar pela segunda vez, segunda votação, o decreto legislativo. Hoje, nós votaremos o decreto legislativo que susta os efeitos do decreto 1703 de autoria do Executivo, aqui de Buritis. Né? Porque nós sabemos que esse decreto ele é arbitrário e ele é ilegal. Por isso que nós colocamos o decreto legislativo. Assim que for aprovado aqui, nós já vamos estar dando parecer, vai estar sendo comunicado à Prefeitura amanhã. E se for preciso, nós comunicaremos à promotoria aqui da cidade de Buritis da decisão que a Câmara tomou. Né? Nós vamos comunicar, porque esse decreto é um decreto que tem que ser cumprido, devido a toda a sua ilegalidade do decreto 1703, toda a sua afronta aos servidores públicos de Buritis, porque ele fere, o decreto do prefeito fere drasticamente a lei 63/2009, que é o plano de carreira dos servidores. E vou repetir mais uma vez, só se muda lei com lei, não se muda lei com decreto. E alegar que chegou ao teto de gasto, que é a lei de responsabilidade fiscal. Isso é um blá, 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 um mimimi descarado. Porque, na verdade, quando se atinge o teto de gasto, e quando você fala em lei de responsabilidade fiscal, você tem que começar a cortar primeiro dos cargos comissionados. Depois você poderia cortar dos cargos contratados. São muitos cargos comissionados desnecessários que tem na Prefeitura de Buritis. Mas não, quis mexer em direito adquirido dos servidores, quis mexer naquilo que está previsto em lei, insalubridade, incentivo rural. E outra, frisando mais uma vez, que não é difícil falar sobre isso. A lei não menciona que tem que deslocar da cidade, de vilas e distritos, quando se refere a incentivo rural. A lei menciona que tem que atuar no meio rural. Então, quem atua no meio rural tem que receber incentivo rural. E lembrando também que a lei 63/2009 é uma lei de autoria do Executivo que está governando Buritis hoje. É uma lei do prefeito. Eu não entendo por que ele quer ferir drasticamente uma lei que ele mesmo criou. É uma grande conquista para os servidores, a gente tem que reconhecer. Agora, de repente, parece que virou um incômodo. A lei 63/2009 virou um empecilho ao governo. Como você faz alguma coisa, você é pai daquilo e você quer prejudicar aquilo que você mesmo criou. Eu, sinceramente, não entendo. E criar e prejudicar de forma que eu considero realmente arbitrária, via decreto. Então, fica aqui as nossas palavras nessa noite, referente a essa questão, dizer aos profissionais do magistério que saibam que sempre terão um defensor aqui nessa casa. Não é só o vereador Branquinho que defende, nós temos outros vereadores que falam também que defende, mas eu vou falar por mim. Saiba que essa cadeira, enquanto eu estiver aqui, nós vamos ter a coragem de mostrar o que tem que ser mostrado, de cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. Vocês precisam de voz. Tem gente que fala que só falar não resolve, mas o poder que o vereador tem não é de execução. O poder que o vereador tem é da cobrança, é da reivindicação. E nós temos que fazer isso com eficiência. Cobrar, dar voz àqueles que não têm um microfone para falar. Aqueles que, às vezes, não têm uma voz para sair na rádio ou, sei lá, na TV, que hoje não está transmitindo. E dizer que, em breve, tem gente dizendo aí que não é importante. É de extrema importância. As reuniões dessa casa vão estar sendo transmitidas via YouTube e Facebook. Porque nós colocaremos câmeras de transmissão nessa casa para que as pessoas em casa, ao vivo, possam acompanhar o trabalho do seu vereador. O povo tem o direito de saber quem tem coragem de cobrar, quem tem coragem de reivindicar, quem defende eles de verdade. A democracia ela é representativa e eles nos colocam aqui para que a gente possa representá-los. Essa é a razão de estarmos aqui. É o que eu acredito, é o que eu defendo, é o que eu defenderei sempre. Defender aqueles que precisam ser defendidos. E frisando mais uma vez para encerrar aqui, dizer ao prefeito, não tem um inimigo aqui. Aqui tem uma pessoa que tem coragem de cobrar o que é certo, reivindicar o que é certo. E dizer também, mais uma vez, friso mais uma vez, sou contra multisseriação, sou contra multisseriar escolas. Para mim é uma atitude covarde, é você tirar a qualidade do ensino de Buritis. Isso eu sou contra. Sou contra e vou bater firmemente contra, de forma respeitosa. Educação é investimento. Educação você não pode encarar como fardo pesado, não. Enquanto os governantes encararem dessa forma, o Brasil não vai progredir nunca. Porque a educação abre um leque de oportunidades na vida do ser humano. Você pode ter 5, 6, 7 alunos, não interessa. Se você salvar 5, se você salvar 3, você está colocando realmente o Brasil nos trilhos do futuro. É assim que nós temos que ver, encarar como um investimento. Mas a grande maioria vê como um peso, vê como um fardo pesado. E é por isso que a nossa sociedade sofre e padece. Quando você não investe em educação, você tem problemas na área da saúde, você tem problemas na área de segurança pública. Então é isso, você tem que encarar dessa maneira. Não é encarar como fardo pesado, é como investimento, porque é investimento. Educação é investimento em um futuro melhor. É assim que nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que o setor mais importante é o educacional. Não tem outro setor mais importante do que esse, não. Aí você vai dizer, ah, mas é a agricultura. Ah, mas é a saúde. Quem é que forma os médicos que estão na saúde, se não é a educação? Quem é que forma os agrônomos que estão no meio do campo, no meio rural, se não é a educação? Então, o setor primordial é o educacional. E depois você passa para os demais setores. É assim que tem que ser enxergada a educação aqui em Buritis e no Brasil como um todo. Os países que enxergaram dessa forma deu um salto gigantesco de evolução. São inúmeros países que você pode citar. Não vou mencioná-los porque vai se alongar o nosso tempo aqui. Eu creio fielmente no poder de transformação que a educação tem.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite ao público que nos prestigia no plenário neste momento. Em nome aqui da minha amiga Márcia. Boa noite a toda a população que nos acompanha também pela Clube FM. Senhor presidente, é só para falar a respeito do projeto, que também me estranhou chegar nessa casa e ele não está aqui hoje, que foi conversado, tratado, de retirar o outro, aquele que estava aqui de 5%, né, e mandar o novo, que na reunião em que estive presente, o presidente do sindicato, Erni, Tônio, Epifânio, como foi combinado com o prefeito, pagar os 6% do quadro geral e 7% aos professores. Ficou de retirar outro e, em seguida, mandar um novo projeto. Hoje estive com o Emílio e disse que amanhã estará o projeto nessa Casa de Leis para ser votado. Tá bom? É só isso, minhas palavras. Muito obrigado e tenha uma boa noite.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do senhor Valdeci. Prazer imenso, e da Isabela. Quero também cumprimentar os ouvintes da Clube FM em nome do presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Buritis, o senhor Marcilei. E parabenizar também pela coragem e determinação que ele teve, né, novo colega vereador Zanan? Que nós estávamos presentes. Belo evento que realmente ele fez acontecer, ele e toda a sua equipe, Cláudia Calazense, né, no dia 3 de março, aí foi inaugurado o CAT, Centro de Atendimento ao Turista. Quer dizer, Marcilei, que o trabalho que você fez realmente foi brilhante, viu? Pela sua coragem, sua determinação, encontro de carros usados também, carros, encontro de carros usados na Cazengue. Carros antigos, na verdade, perdão, usados, não, antigos, né? Obrigado, não, colega, viu? E quero também aqui parabenizar os artistas de Buritis. Eles sim, novo colega Osana, eles fizeram a festa, né? Nós temos profissionais na nossa cidade, que nós não precisamos de buscar profissionais fora para fazer um evento maravilhoso na nossa cidade. Nós temos profissionais capacitados aí, como o nosso amigo Demar, o Celso, o Elezé, o Tiãozinho, os Cobra do Forró, na verdade, né? Então, digo, o evento que eles fizeram foi bem melhor do que o show do Gasparzinho, viu, nobre colega vereadora Vânia? Melhor do que o Gasparzinho, o show que eles fizeram, viu? Quero parabenizar todos os feirantes que participaram, em nome da dona Doca, do seu Geraldo, que são pessoas maravilhosas, pessoas humildes. Então, quero dizer, às vezes as pessoas vê a simplicidade das pessoas que nós temos, nossos artistas, mas não dá o valor que eles merecem. As pessoas julgam a sua humildade por falta de conhecimento. Isso está errado. Nós somos pessoas humildes que têm muito conhecimento, viu? Quero aqui também agradecer a Copermanx pelo seu apoio, que através da Copermanx, que foi trago todas as barraquinhas, cadeiras, cedeu o caminhão, toda a estrutura a Copermanx deu para que o evento acontecesse. Então, quero aqui, em nome do Luiz Falco, agradecer de coração por ter empenhado e ajudado o Marcilei a fazer que esse evento acontecesse. Quero também cumprimentar e parabenizar o Fio, presidente da Bima, Juarez de Marcol, que era a pessoa de frente, que estava junto para que o evento acontecesse, presidente. Viu? 60 anos de Buritis, foi 60 anos maravilhoso. A população de Buritis provou que são unida e fez um evento fantástico. Fantástico. Não precisa de gastar rios de dinheiro para deixar a nossa população feliz. Viu? Pelo que eu saiba, não são um centavo dos cofres da prefeitura para esse evento que o Marcilei fez, a inauguração do CAT. Viu? E foi um evento fantástico. Presidente, ouvi com muita atenção no momento que a Vossa Excelência disse a respeito da multisseriação. Quero aqui nesse momento também dizer ao excelentíssimo prefeito que nós comentamos na segunda-feira, quando foi na terça-feira, ele estava na Vila Maravilha, Mutseriano, a escola, dizendo que nós fizemos um afronto ao excelentíssimo prefeito. Nós não estamos aqui para afrontar ninguém. Nós estamos aqui para cobrar o que é certo. Eu queria dizer ao excelentíssimo prefeito que antes dele multisseriar uma escola, ele tinha que primeiro conhecer uma educação pública que ele nunca conheceu. E muito menos os filhos dele. Nunca sentaram no banco de uma escola pública para saber a dificuldade. Porque o dia que os filhos dele sentar no banco de uma escola pública, ele vai saber o valor que tem uma escola tranquila sem ser multisseriada. Se nós temos 50 minutos para dar uma aula, os alunos têm dificuldade de entender. Imagine se dividir esses 50 minutos em 25 minutos. Aonde vai ficar os nossos alunos, o nosso aprendizado? Mas ele tem todo o poder de fazer isso, porque ele nunca passou por isso. Ele nasceu em berço de ouro. Eu costumo dizer que ele não conhece a roça, nem ia buscar uma espiga de milho. Que nós fomos criados na dificuldade, nós sabemos a dificuldade hoje do que ele está fazendo, o crime que ele está cometendo com esses alunos hoje, multisseriar uma escola. Mas, infelizmente, quem nunca sofreu, não tem como realmente se colocar no seu lugar, novo presidente, que foi sofrido, veio da dificuldade, né? E eu queria pedir também, solicitar ao excelentíssimo prefeito, não estou afrontando o excelentíssimo prefeito, entenda bem. Assim como o senhor foi lá na terça-feira multisseriar a escola, vá lá amanhã honrar o seu compromisso que o senhor fez dentro da Vila Maravilha 2 anos atrás, dos quebra-mola daquela rua. 5 meses cobrando a iluminação de uma quadra de esporte, que não vai um filho de uma senhora lá arrumar ela. Vá lá amanhã nos afrontar, prefeito. Vá lá nos afrontar e arrumar a iluminação da quadra. Vá lá fazer os meio-fio. Aliás, os quebra-mola que o senhor prometeu há 2 anos na sua campanha. Isso ele não se sente afrontado, não, presidente. Vereador Vânia, ele não se sente afrontado com as cobranças para a população, não. Mas quando é para prejudicar a população, ele foi lá e fez questão de dizer que estava multisseriando a escola, que nós o cobramos ele aqui na Câmara Municipal. Se ele não pode ser cobrado, ele está no lugar errado. Ele está no local errado. Porque nada mais, nada menos, é peão do povo, tanto quanto nós. Quem paga o salário dele é os encargos desse coitado que está com seus alunos hoje numa escola multisseriada. É os impostos daqueles pais, coitados, que tem o rosto queimado do sol, que pagam o nosso salário e pagam o salário do prefeito também. Viu? Então, lhe desafio, prefeito, vá lá amanhã e manda fazer os quebra-mola e arruma a iluminação da quadra também, excelentíssimo prefeito. Eu sei que o senhor não está na cidade, o senhor não mora em Buritis. Mas alguém vai falar para o senhor. Alguém vai falar para o senhor. Oi. Alguém vai falar para o senhor o que nós estamos falando aqui, tá? E quero dizer para o senhor que não se sinta afrontado, não. Que esse vereador vai estar te cobrando enquanto essa cadeira eu permanecer sentado nela. Eu vou estar lhe cobrando. Se o senhor se sentir afrontado, o senhor está no lugar errado, então. Peça para sair. E que o prefeito preste mais atenção também junto ao secretariado dele, os atos que estão sendo acontecidos na nossa cidade através do secretariado. Que ele preste bem atenção na dificuldade que nós estamos passando. Se não for cobrado, vai tomar um rumo muito difícil. Você não pode ser conivente com os fatos que estão acontecendo hoje junto a alguns secretariados. Espero que ele entenda muito bem, né? Esquipo bom, leitor, não precisa pingar aí nem cortar T. Ele sabe muito bem do que estou falando. Eu deixo aqui um comunicado ao excelentíssimo prefeito que ele pense com carinho, que ele analise o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos passando por situações muito críticas. O projeto que a Vossa Excelência apresentou agora, eu diria para você que é um projeto que é 1000, não é 10. Nós temos sim que buscar essa procuradoria para a Câmara Municipal, para que possamos realmente defender sim o direito de vocês mulheres. Lugar de machista é na cadeia, mulher tem que ser respeitada. Quero parabenizar todas as mulheres, em nome da minha esposa Márcia, em nome da minha filha Maria Júlia, que faz aniversário no dia 8, que é o dia das mulheres, que Deus continue abençoando vocês mulheres, cada dia mais. Presidente, muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Boa noite, caros ouvintes da Rádio Clube FM, aos nossos colegas vereadores, vereadoras. Está baixo, vereadora? Está saindo aí normal? Ah, o som está... Melhorou aí, gente? Mais uma vez, peço desculpas, né? E voltando às minhas falas, cumprimentando as novas colegas vereadoras e os vereadores, também quero estender meus cumprimentos às professoras do Colégio Professor Anatólio do Distrito de Vila Serrana, em nome de todas as professoras e mulheres do nosso município, do nosso estado e do nosso país, a professora Selma, a Clécia e a Eliene. Quero que sintam cumprimentadas, abraçadas por esta Casa de Leis, vespando ao Dia das Mulheres, estenda o meu cumprimento à minha esposa e a todas as mulheres também da nossa nação, que a gente sabe da importância, o respeito, o carinho com cada uma de vocês, e que vocês são muito importantes para que essa nação tenha um avanço enorme e significante nas lutas, nas vidas, aí, nas lidas, né, do dia a dia. Parabéns a todas as mulheres novamente. Falando também do Distrito de Vila Serrana, da Escola Professor Anatólio, tive uma demanda simples e singela, vereador Gildo, alguns alunos lá da escola me procuraram para me solicitar uma rede para a escola lá, mais uma bola para que eles pudessem brincar lá. Tive a grata satisfação de, nessa tarde de sábado, ir lá bater uma bola com eles, levar e atender essa demanda. Quero cumprimentar todos os alunos ali que confiam no mandato do vereador Wendel Durães, porém singela, mas com a grande satisfação de ver um sorriso no olhar de cada uma daquelas crianças, da gente brincar, bagunçamos bastante lá nessa tarde, foi uma tarde muito, muito gratificante e que revigora a cada dia mais a vontade de trabalhar e de ajudar o município de todas as formas possíveis, né? Falando sobre até a cobrança do vereador Gildo, hoje eu tinha uma cobrança também, até tive contato com o secretário de esportes, o senhor Mário Noronha, no qual ele cobrando também a iluminação da quadra lá do distrito da Vila Maravilha, essa cobrança do senhor que já está um pouco antiga, e ele me prometeu que está buscando um eletricista para que possa deslocar e lá atender a comunidade. Já tinha consciência deste pedido, porém esbarra em algumas dificuldades. Eu propus a ele que, se precisasse de alguma ajuda com a gente tentava solucionar da melhor forma, né, com transporte, qualquer necessidade que fosse cabível a essa demanda para que seja solucionada, né? Hoje também, andando pelo centro da cidade, vi que começou os trabalhos do fumacê, né, em algumas ruas aí pelo centro, vereador Flávio. Até então não tinha visto ainda, né? Hoje que eu vim ver que estava muitas cobranças, vi muita gente reclamando dos mosquitos, pernilongas, moriçocas, ainda mais período de dengue, né? Parabenizar aí o pessoal da FUNASA aí, e que possa estender mais rápido possível a todos os bairros aí, para que atenda e minimize essa demanda aí, que é para ver se diminui um pouco os pernilongos aí, né? Também falando em comemorações aí, tive o prazer de participar da cerimônia de homenagem da prefeitura ali, algumas famílias, pessoas, cidadãos, né, da nossa cidade, que foram homenageados, uma simples homenagem, mas muito bonita e fraterna, no qual até gostaria de parabenizar a minha prima Lió, que representou a família Durães nesse evento, né. E de outra maneira também, cumprimentar o Murtosa e dizer que estão de parabéns, Murtosa, vocês aí que lutam pelo esporte daqui da cidade. Gostei de ver lá no domingo o campo super lotado, né? Não, aliás, no dia primeiro, né? Estava quarta-feira, muita gente, já tinha tempo que eu não via tanta gente reunida na beira de um campo para acompanhar as finais aí, onde tivemos o Atlético Buritizense enfrentando o Jardim, também o Jardim se consagrou campeão, parabéns a toda a equipe, também todos os atletas que participaram dessas festividades, deste campeonato que para mim foi recorde com mais de 26 times, parece, né, Mortosa, se não me engano. É uma adesão muito grande dos nossos jovens, sinal que o futebol volta a prevalecer no município de Buritis. Também quero cumprimentar e de uma forma carinhosa os atletas que também participaram da categoria A, qual fizeram a final a equipe do Black Bull, e também a Terra Viva, no qual se consagrou a Terra Viva campeão da taça 60 anos aniversário de Buritis, né? Também tivemos os veteranos de Buritis, em mais uma vez parabenizar a equipe dos veteranos de Buritis por participarem de mais uma final contra os veteranos de Cabeceiras. Infelizmente, os veteranos de Cabeceiras nos passaram a perna dessa vez, né? Mas é do esporte, é do futebol, e a gente fica muito feliz quando outros atletas de outras cidades venham participar e ver o qual grande tem sido o trabalho e a competência de toda a equipe do secretário de esporte do nosso município, né? Voltando à fala que o vereador Branquinho, presidente dessa casa, tinha me falado, eu não pude participar das primeiras sessões por virtude de um atestado, no qual sempre tenho falado com o vereador aqui nas reuniões, dentro da casa, no qual a gente fica triste com tamanhas ações, principalmente quando se tira algum tipo de direito de algum servidor, e na classe dos professores a gente sente mais, porque é uma classe que a gente tem um carinho imenso, tem um respeito muito grande. Nós temos excelentes profissionais aqui no nosso município, gente competente, que precisa sim de ter valorização, de ser valorizado, para que possam continuar desempenhando esse trabalho que o município depende com muita destreza, né? A gente busca, quero parabenizar o vereador Faguinho, também ao presidente do Sindicato Erni, mesmo a gente tendo consciência que agora, que é através do que a gente ficou sabendo que foi restrita a poucas pessoas, mas já é um começo, é um diálogo. Eu acho que a gente deve sempre prever pelo diálogo, prover por isso, porque de outra forma, agressões, isso só faz piorar cada dia mais a situação. Então, assim, eu acho que já é um avanço, talvez não seja, como eu tinha dito na primeira reunião, o ideal, mas já começa a ter essas conversas e tenho certeza que logo, possa estar sanando de vez esse cabo de guerra entre executivo e professores, demandas que só prejudicam a nossa cidade, o nosso município. A gente, apesar de ser próximo do prefeito, ter um bom diálogo com todas as secretarias, graças a Deus, a gente tem buscado sempre essa conversa, mas a gente também não pode compactuar com algumas medidas que são diversas dos nossos pensamentos e dos anseios da população e principalmente dos profissionais, né? Então, minhas falas é essa. Quero mandar um abraço fraterno hoje para dois aniversariantes, o Maciel Kermes, nosso amigo aí, e o Ronaldo Gomes também, pessoas que participaram aí das festividades dos 60 anos de Buritis, no qual também quero agradecer as felicitações a cada um das pessoas que puderam nos prestigiar, nos direcionar algumas palavras de carinho nesse dia de hoje, dia do nosso aniversário, que a gente completa mais uma primavera, um novo ciclo. E Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a nação. Vamos procurar sempre estar em diálogo, atento com as demandas, e podem contar sempre com a Câmara de Vereadores, que é aqui que a gente possa estar desenvolvendo esse diálogo para atender todas as demandas do município. Um abraço fraterno e carinhoso do vereador Wendel Durães.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos ouvintes da Clube FM. Boa noite a todo o público que nos prestigia aqui nessa noite. Senhor presidente, quero fazer uma cobrança aqui ao executivo sobre o reajuste do GDI e do auxílio alimentação dos motoristas, que isso deveria, né, ser automático, mas sempre a gente tem que estar cobrando aqui. Quero aqui também parabenizar todas as mulheres adiantadas pelo seu dia agora, dia 8 de março, e dizer ao prefeito que ele está tendo uma oportunidade de fazer um gesto nobre, que é exonerar esse cidadão que fez o que a cidade toda está sabendo aí no fim de semana. É um cargo muito sério, né, de secretário. Então eu peço ao prefeito que dê um presente a todas as mulheres que façam esse gesto nobre e exonere esse cidadão que não é o lugar desse cidadão estar ocupando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dando sequência, passaremos esse momento para a segunda parte da reunião.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível até consultar o plenário, para que coloque também em pauta, devido à importância que se é o requerimento apresentado por esta vereadora, é o que se trata sobre a questão do óbito ocorrido no Hospital São Lucas e também para a realização da entrega de títulos, que nós temos prazo para isso também, até no máximo agora dia 30 de março. Eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência e dos demais colegas para que possa ser pautado ambas as matérias.
Farei nesse momento uma consulta ao plenário, né, os vereadores se concordarem, serão inclusas essas matérias ainda nessa votação, e peço aos vereadores, se quem discordar, que possa se manifestar, aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Pelo jeito, todos estão...
Só para tirar uma dúvida aqui, a questão dos títulos que a vereadora citou, é porque eu não presenciei as outras reuniões aí, só para me atentar.
A entrega do título Mulher Destaque é uma solenidade que acontecerá nessa Câmara, e a gente está prevendo agora, se tiver o apoio de todos vocês, que a gente tenha o prazo até dia 30 de março para estar fazendo. Isso se trata de um projeto que essa vereadora apresentou no ano passado.
Apoiado, vereadora.
Vereadores, na verdade é o seguinte, só fazer um breve comentário, quebrando um pouco o protocolo, nós teríamos que ter feito uma reunião, mas parece que todo mundo na correria, está um para lá, um para cá, quando às vezes estão viajando, às vezes não dá para reunir, não deu para reunir. Nós nos reuniremos assim que possível, né? A vereadora Vânia fez esse requerimento, isso desde o ano passado vem esse tema, e a presidência dessa casa, juntamente com a mesa diretora, nós abraçamos essa causa pela nobreza da causa, né? Homenagem às mulheres, né? Eu não vou me alongar aqui porque não é o momento para isso, então terá um evento, um cerimonial, né, para que os vereadores possam escolher de uma a duas mulheres de Buritias, para que possam fazer homenagem a essas mulheres, que possam vir a essa casa e receber, inclusive, uma placa em homenagem, né, ao seu trabalho prestado, à sua relevância diante da sociedade de Buritias. Então, é sobre essa questão. Então, vereadora Vânia, as matérias serão inclusas, né, ainda na pauta de hoje, para votação, para apreciação e votação. Dando sequência, então, segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 001/2023, que concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Nenhum vereador quer fazer comentário, mas na verdade esse projeto é só para fazer uma adequação ao novo salário mínimo. Para quem recebe até um salário mínimo, receberá, lógico, um novo salário mínimo. Então é só isso. Né, não se refere a todos os servidores, né, que recebem salário mínimo, é só a uma adequação do novo vencimento aí do salário mínimo. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Então, o projeto aprovado por 7 votos favoráveis, né, e nenhum voto contrário. Dando sequência, segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2023, que revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil e da outras providências de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Nenhum vereador quer fazer a discussão, mas nós não deixaremos passar a matéria sem falar sobre o assunto. Na verdade, a lei é lei federal, está na Constituição Federal, o artigo é o 10º, quer dizer, o inciso é o 10º, o artigo é 37 da Constituição, que diz que tem que fazer essa correção devido à perda inflacionária. E nós vimos que o INPC esse ano é de 5,93%. Então, a Câmara fará essa correção. Essa correção é tanto para os servidores da Casa, todos os servidores, e inclui também os vereadores nessa correção. Lembrando que não é um aumento de subsídio de vereador, igual outros anos teve essa interpretação. É uma correção da perda inflacionária que acontece aqui na Câmara e acontece também lá na Prefeitura, que tem que acontecer todos os anos. Então, é lei federal, inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Então, esse projeto se trata disso. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do decreto legislativo número 01, de 23 de fevereiro de 2023, que susta a aplicação do caput dos artigos 2º e do 3º do decreto do Executivo Municipal. 1703 é o número do decreto do Executivo, de 8 de fevereiro de 2023, que regulamenta o pagamento de gratificações, o pagamento de insalubridade e o pagamento de incentivo rural. Projeto de decreto de autoria dos vereadores, vereador professor Branquinho, vereador Flávio Galvão, vereadora professora Cibele Freitas e vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Já foi falado, mas nós vamos falar mais uma vez, porque eu considero o momento de bastante relevância, de grande importância. Pela primeira vez, desde 2013, eu estou nessa Casa de Leis, eu posso presenciar um decreto legislativo. Eu não me recordo se já teve outro decreto, o Mário me disse que já teve em outras épocas, mas eu acho assim, dessas legislaturas que eu presenciei, é a primeira vez, vereador Vani, que tem um decreto. A razão desse decreto número 01/2023 é exatamente sustar os efeitos do decreto do Executivo Municipal, o decreto 1703. E eu já expliquei isso aqui. Esse decreto é para sustar por quê? Porque o decreto que veio do governo, eu considero arbitrário, eu considero autoritário, nós consideramos arbitrário e autoritário. Porque é realmente assim. A medida ela é autoritária, a medida é arbitrária. E é por isso que nós estamos com esse decreto hoje aqui, da segunda aprovação, para que possa sustar os efeitos do decreto do prefeito. Eu digo o seguinte, logo após a aprovação, nós vamos estar assinando aqui, amanhã será encaminhado ao Executivo aqui de Buritis, e se necessário, será encaminhada à promotoria de justiça aqui de Buritis também, para que se tome as providências referente à questão de sustar os efeitos do decreto do Executivo aqui de Buritis. Vou colocar a proposição em votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, também gostaria de falar aqui mais uma vez sobre a questão do decreto. Eu até fiz um pequeno texto aqui para estar colocando em prática aqui juntamente com todos que estão nos ouvindo, todos presentes em plenário. Sobre o decreto que limita direitos dos servidores, seja a insalubridade, seja o incentivo rural. Foi mais um ato impensado e contraditório do Poder Executivo. Primeiro porque, como já foi dito, somente limita direitos por lei. Segundo porque, ao mesmo tempo que o Executivo alega necessidade de enxugar gastos, manda mais projetos aqui para esta casa para criar cargos de confiança. Fui eleita juntamente com o prefeito atual. Reconheço o trabalho dele, mas não posso concordar que se faz uma gestão justa com um decreto destes. Quando se retira direitos adquiridos dos servidores, de nós professores, do setor de saúde, entre outros. Não tem como querer municipalizar escolas estaduais, multisseriar salas, quando não se consegue pagar nem o nosso piso salarial. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigada.
Eu realmente quero parabenizar a vereadora pela justificativa, muito bacana, né, bastante fundamentada. Essas são as razões pelas quais nós somos contra. Né? Se é para cortar gasto, por que está aumentando cargos e mais cargos e mais cargos? Né? Por que aumentar salário de servidores, de certa forma, talvez, não sei, especiais aí para o governo, né? O salário que vai ficar altíssimo. Então, nós não concordamos. Não há razão de tirar um direito adquirido em lei. Né? É por isso que tem esse decreto aqui hoje. Vamos colocar, então, em votação. A proposição está em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, não, 7 votos favoráveis, né? Só se for somar com a vereadorinha pequena lá que está lá, né? 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Dando sequência, única discussão e votação do projeto de lei número 006/2023, que reconhece de utilidade pública a Associação São Jorge dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos, do projeto Assentamento Roseli Nunes, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora autora do projeto, vereadora Vaninha.
Presidente, dizer que a Associação São Jorge dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos do Projeto de Assentamento Roseli Nunes é uma associação sem fins lucrativos, políticos e religiosos. Ela foi fundada no dia 6 de agosto de 2017. Tem por objetivo a finalidade de promover, apoiar, criar, incentivar toda e qualquer iniciativa que vise o desenvolvimento e aprimoramento da comunidade, também da agricultura familiar, dentro de vários outros objetivos. E um dos principais é também dizer que a declaração da utilidade, ela é imprescindível para obtenção de recursos. E nós estamos na iminência, né, de indicação aí de recursos para essa comunidade, e um dos requisitos principais é esse projeto de lei de reconhecer essa associação como utilidade pública municipal. Então, são esses os objetivos. Agradeço o senhor pela a palavra e devolvo, presidente, a nossa fala.
A votação foi com a palavra o vereador Wendel Durães.
Parece que o trem aqui está saindo aí agora de novo, tá saindo, né? A respeito dessa associação, tive o prazer de ser relator dessa matéria, designado pela nossa colega aí, propositora Vânia. E como a gente também já designou algumas associações aqui para a utilidade pública, a gente sabe a demanda de cada associação deste município, não há negócio mais justo do que essa utilidade pública para recebimento de recursos e que ajude e que façam de bons gestores para ajudar cada suas comunidades ali, porque a gente sabe do que depende. E parabenizo a vereadora Vani, pode contar sempre com o apoio do vereador Wendel Durães.
Obrigado, vereador.
A votação é nominal e vou começar, por ordem alfabética, começa comigo, né? Como voto o vereador professor Branquinho, eu voto favorável. Como voto o vereador Faguinho da Padaria?
Voto favorável.
Como voto o vereador Flávio Galvão?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Ozanã?
Favorável.
Como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Favorável.
Como vota a vereadora autora da matéria, vereadora Vânia?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Favorável.
Projeto, então, aprovado por 8 votos. Como vota o vereador Gildo da Mariquita?
Sou favorável, excelentíssimo presidente.
Desculpa, vereador. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Vamos corrigir, então, é porque está na pauta como se eu votasse, né? Mas infelizmente o vereador Branquinho não vota, então nós estamos retirando o nosso voto. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário, que posso constar em ata, né? Essa correção aí, tá? Mas o Mário pode ficar tranquilo que isso acontece, é porque está aqui escrito aqui, eu falei, vou seguir o protocolo, né? Dando sequência, então, primeira discussão e votação do projeto de resolução número 001/2023, que dispõe sobre regime de adiantamento da Câmara Municipal de Buritias, disposto na resolução número 125, de 15 de abril de 2003, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Só para explicar, isso aqui é para pequenas compras, né, da casa em si. Então, compras que aí é R$600, R$500, para facilitar o procedimento das compras, né? Então, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Então, projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 007/2023, que sugere ao Executivo Municipal que seja fornecido materiais escolares para os estudantes de baixa renda da rede municipal de ensino de Buritias. De autoria da vereadora Cibele Freitas, está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, essa indicação ela se faz necessária porque temos muitas famílias de baixa renda que não possuem condições de adquirir o material escolar do seu filho, conforme a lista fornecida. E muitas famílias, ou a sua maioria, têm mais que uma criança estudando. E nas listas tem vários itens que encarecem a compra. Devo a palavra, senhor presidente.
Vereador, eu realmente parabenizo Vossa Excelência. É uma indicação. Se pudesse ser um projeto de lei, seria de extrema importância e relevância. Nós sabemos que quantas crianças, vereador Gil, que às vezes deixa de ir à escola, porque tem vergonha, às vezes não tem uma mochila, né? Uma mochilinha para estar indo à escola. Você imagina o uniforme. É lógico que nós sabemos também que o uniforme, o aluno não pode ser impedido de entrar na sala de aula devido a não ter uniforme. Isso é lei, né? Não se pode barrar o aluno porque não tem uniforme. Mas o uniforme é de extrema importância também para identificar o aluno, né? Para organizar melhor o andamento ali da escola. Mas eu estou me referindo a essa questão porque a gente sabe que não é só uniforme, né? Crianças que às vezes não têm o material, mas a prefeitura também fornece material nas escolas, como lápis, cadernos e tal. Isso realmente acontece. Mas às vezes a mochila, a criança que é um pouquinho mais cara, às vezes não tem condições de estar comprando. Então, parabenizo, vereadora Cibele, por essa indicação. Espero que o governo possa realmente atender, né, essa demanda aí. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada, por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 08, que sugere ao Executivo Municipal que seja fornecido... Que seja fornecido uniformes escolares para os estudantes de baixa renda da Rede Municipal de Ensino, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Então, senhor presidente, como eu falei anteriormente, né, agora a gente está falando sobre uniformes escolares. Temos muitas famílias que possuem baixa renda e não têm condições de arcar com custo de uniformes para seus filhos. Inclusive, este ano, não sei se aconteceu com alguns colegas vereadores. No nosso gabinete, atendemos alguns pais sem condições alguma de comprar uniformes e materiais para os seus filhos. Todas essas duas indicações têm o objetivo até de evitar a perda do desempenho escolar por parte das nossas crianças e adolescentes, visando também motivar as mesmas em igualdade com as demais crianças. Eu vou à palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Eu passo agora a palavra para a vice-presidente, que vai presidir, uma vez que a matéria é de minha autoria. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Única votação do requerimento de número 003 de 2023, que requer ao prefeito municipal, por sua secretaria competente, informações acerca do processo de ampliação de turmas multisseriadas nas escolas da zona rural, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente. Nós sabemos que não tem discussão, mas como a vereadora faz o encaminhamento, sempre como me pede, encaminha a votação.
Sim, é regimental, o senhor está com a palavra.
Fazer o encaminhamento, não vou discutir a proposição, porque não tem discussão. Na verdade, o que acontece é o seguinte, esse requerimento são informações que a secretária, né, terá que fornecer, uma vez que está ampliando-se as turmas multisseriadas em Buritis. Quais são as razões? O que está levando a fazer isso? Ah, tá, tem poucos alunos, mas será que o argumento é simplesmente esse? Será que essa é a razão? Né? Como eu já mencionei anteriormente, não importa se são 5, se são 6, o mais importante é você enxergar isso como investimento. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a palavra ao presidente Branquinho.
Está aberto o prazo para... Desculpa. Vamos dar sequência aos requerimentos que foram inclusos pela unanimidade de decisão do plenário aqui. Vamos colocar, então, os requerimentos. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, vereadora, porque realmente... Única votação do requerimento que requer ao presidente da Câmara Municipal de Buritis que realize a cerimônia de entrega do título Mulher em Destaque e da Lina Fonseca durante a terceira sessão legislativa da 15ª Legislatura, no dia 30/3/2023, no horário e local que menciona.
Pela ordem, presidente, para encaminhamento da votação.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, nosso requerimento, apesar da gente já ter conversado anteriormente e essa vereadora ser sabedora de seu total apoio quanto da matéria de autoria dessa vereadora, ela se dá em virtude de pontuarmos, falar mais uma vez, uma data específica, vereador Wendel, para a realização da sessão solene no dia 30 de março de 2023, a partir das 19 horas, no âmbito da Câmara Municipal, para a celebração de homenagens ao Dia Internacional das Mulheres. A sessão solene e hora solicitada por esta vereadora vem de encontro ao projeto de lei da nossa autoria, aprovado aqui nessa Casa de Leis, o qual propomos a entrega de prêmio Mulher Destaque, que tem o intuito de homenagear mulheres que se destacam profissionalmente ou prestam relevantes serviços, seja na área social, empresarial, comercial, dentre outros serviços no município de Buritis. Oportunidade, qual aproveito para solicitar dos colegas vereadores que cada um possa apresentar à secretaria desta casa o currículo das pessoas homenageadas, das mulheres homenageadas por vocês a receber o título. E dizer mais uma vez que me sinto muito grata pelo apoio dos colegas vereadores quando apresentei tal matéria que visa não somente homenagear as mulheres buritizenses pelos serviços prestados ao município, mas bem como reconhecer e pautar matérias que vêm de encontro ao fortalecimento das lideranças femininas junto ao espaço de poder e sociedade civil para que seus direitos sejam de fato representados. São essas as ponderações. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento sem número, /2023, que requer à Secretaria Municipal de Saúde que informe a adoção de medidas para apuração de óbito de paciente ocorrido no âmbito do Hospital São Lucas. Está aberto. Vou colocar em votação o requerimento.
Presidente, só encaminhar aqui mais uma vez, porque já foi falado, né? Mas o nosso presente justifica-se tendo em vista que o Hospital São Lucas é credenciado para a realização de procedimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, cabendo assim à Prefeitura Municipal, na condição de gestora do SUS, no âmbito municipal, a averiguação das causas em que ocorreu o mencionado óbito, notadamente sobre a atuação da conduta médica no presente caso. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria, líder do PL.
Senhor presidente, só para fazer uma cobrança aqui mais uma vez, que eu acho que todos os nove vereadores aqui dessa casa já cobraram, que é ali o tapa-buraco, ali da Rua Bahia, né, vereadora Vânia? Até hoje, estive falando com o morador aqui agora, mandou mensagem aqui, até hoje, ali, próximo ali à Igreja de Deus, né, do pastor Márcio, ali do lado ali, a situação ali está cada dia pior. Ou seja, como a gente sempre fala aqui, a gente é a voz do povo, mas parece que não está soando esse som lá na rádio.
Você é de uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Não sei se, às vezes, o senhor tem essa informação para nós, se já foi nomeado algum secretário de obras para tal pasta, né? Mas, mesmo com a ausência, nós temos o prefeito e também temos o secretário de administração que pode deliberar sobre essa questão. E nós temos também aquela usina de asfalto que a gente já visitou por algumas vezes, essa vereadora, como o vereador Geudo. Eu acho que é momento de colocar ela para funcionar. Também recebo, assim como Vossa Excelência, inúmeras pessoas, por ser moradora do bairro Vereda, sobre a precariedade que está o asfalto. O certo era fazer um recapeamento asfáltico em todo aquele bairro Veredas. Mas, enquanto isso não acontece, pelo menos nos locais que estão mais críticos, né, parabéns pela vossa cobrança e reforço em comum com o senhor. Devolvo a palavra.
Obrigado, Sonha. Então, a gente está recebendo várias reclamações aqui, pedido para que a gente cobre aqui da pessoa responsável, que seja o prefeito, que seja o secretário de administração, que seja o responsável lá, acho que Tony Punch, que cuida dessa área. É lá na Rua Ceará, ali próximo ao Mercado Baratão também, a coisa ali está feia. E ali de frente a Capu. São os três lugares precários que estão me mandando aqui mensagem cobrando. Está feito aqui mais uma vez. Eu acho assim uma vergonha a gente ficar cobrando isso em plenário. Mais uma vez que a gente procura e não é resolvido, estamos aqui para cobrar, somos a voz do povo. E irei cobrar sempre que me cobrarem também.
Concede só a parte?
Pois não.
É, a gente tem visto ali na Avenida São Vicente, eles começaram o tapa-buraco ali também, por agora esses dias, né? Só que, porém, ainda muito lento, devagar, né? O atendimento, tem alguns moradores ali perto também que sempre falam com a gente, mas se a gente poder, eu não sei como é que está o montante do quadro de servidores dele, da secretaria agora com a saída do Rufino, e talvez pode estar comprometido com a agilidade de servidores, alguma coisa assim, mas eu acho que se ampliar a turma, a gente consegue fazer esse atendimento mais breve possível, né? Obrigado, eu vou a palavra.
Não disponho. Dias atrás era por causa da chuva, né? Mas aí agora já tem meses já que não chove, então esse não é o problema. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra, que tenham todos uma boa noite.
Encerrando aqui as minhas palavras também, eu quero fazer aqui algumas cobranças, né? E peço desculpas à Vânia, lá do bairro Veredas. A Vânia não é a vereadora, mas a Vânia Reis fez um pedido para mim e eu peço desculpa, viu, Vânia? Eu espero que você esteja nos ouvindo nesse momento. A Vânia me pediu para fazer uma reclamação exatamente nas ruas lá, que eu consegui um calçamento nas ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, e estão lá com crateras, buracos, né? Principalmente na rua Amazonas, por exemplo, mandou fotos para mim. Então eu peço ao executivo, peço ao responsável, que possa fazer reparos na rua Amazonas, ela fala também na rua Mato Grosso, então que possam fazer reparos lá. Lembrando que é uma obra nova, muito nova. Né? Então, assim, isso prova que o trabalho não foi muito bacana. Eu já disse muitas vezes, igual lá no distrito de São Pedro, aquele asfalto que, se chover, o negócio vai levando tudo, a brita vai saindo toda, né? É o que está soltando tudo. Então, não adianta fazer esse tipo de trabalho, que não resolve. É algo momentâneo, é algo instantâneo, é algo que é igual fazer miojo. Né? O trem é muito rápido, mas também acaba muito rápido também. Então, isso é inadmissível. Pode não, vereador?
Costa de parte? É bem nova, foi feito ano passado, tem um ano e pouquinho. Não tem aqueles 5 anos de garantia, não é um caso da gente procurar a empresa que fez e voltar, notificar, fazer algo do tipo. Devolvo a palavra.
Nós temos que realmente, como o vereador mencionou, nós temos que notificar. Que a prefeitura possa notificar a empresa e possa voltar lá e fazer os reparos necessários. Porque toda obra tem garantia. E a obra é muito nova, né? Nós não podemos deixar dessa maneira aí. Dando sequência aqui, dizer aos professores. Aos professores, eu sei que vocês foram intimidados, né? Se sentiram intimidados a virem à audiência pública que nós fizemos aqui, mas saibam vocês, eu sei que vocês têm plena consciência disso, as eleições estão na iminência, o ano que vem já vai ser eleição novamente, e diante da urna, eu tenho certeza e convicção que ninguém o intimidará. Diante da urna, vocês darão uma resposta que precisa ser dada aqui em Buritis. Diante da urna, você professor, você professora, eu tenho a convicção que vocês não serão intimidados, porque lá o voto é secreto, lá o voto é direto no seu candidato, de quem você acredita. Então que você faça valer, faça justiça valer aqui em Buritis, mas faça valer praticando um ato nobre, que é o poder que o voto tem. Aí eu quero ver se alguém vai ser intimidado. O que nós temos que ter o respeito não é pela pressão, é pela consideração, pela admiração. Eu não quero nunca ser respeitado por alguém ter medo do meu posicionamento. Quero ser respeitado pelas minhas qualidades, onde as pessoas vão admirar o meu trabalho, vão reconhecer o que o vereador Branquinho faz, não pela força, não pelo autoritarismo. Então você saiba, você professor, que vai chegar o momento de você dar a resposta. Dar a resposta também para vereadores que às vezes não defendem. Não estou mencionando o nome de vereador aqui, mas se tiver algum que não defende, você também dá a resposta. Dá a resposta para prefeito, executivo também, que não defende vocês, que não reconhece a importância da categoria. Dá a resposta para deputados também, que não reconhece a importância da educação. Dá a resposta para governador, que também não reconhece a importância do profissional, dos profissionais do magistério. O momento vai chegar. Lógico que o governador vai demorar um pouco mais. Porque, lógico, a eleição já acabou de passar. Mas, e deputado também. Mas para prefeito já é o ano que vem. Para vereador já é o ano que vem. Então fica aqui essa nossa fala para que possa realmente levar, direcionar, para que essa resposta chegue no ano de 2024. Né, que isso aconteça aqui em Buritis, porque é necessário. É preciso acontecer. Dando sequência aqui, com a palavra a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da sexta reunião ordinária, a realizar-se no dia 13 de março de 2023. Quero desejar a todos uma excelente noite, fiquem todos com Deus e até lá. Até mais, boa noite.